Bom, eu queria fazer uma sugestão no sentido de evitarmos o entupimento do processo legislativo e, nesse sentido, a minha sugestão ia a favor de procurarmos detectar na ordem de trabalhos que foi distribuída o que é que estará em condições de ser apreciado e aprovado ou rejeitado e retomarmos depois disso o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Há aqui vários pontos. A informação que tenho é que há vários documentos legislativos que estão prontos para decisão e, por isso, para não ficarem eternamente pendentes, sugeria que começássemos por eles. Penso que é o caso da ratificação das votações judiciárias do RGPD, que já foi adiado inúmeras vezes. O caso do RGPD queria... Muito bem. Sr. Deputado Sr. Anastácio.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu que não pode estar presente, mas pediu-me se podia clarar a questão do adiamento deste ponto, porque havia algumas questões de afinação que ainda estariam em tratamento, digamos assim, não lhe posso dizer bem o quê, portanto era no sentido de se podermos, no que se recebe ao ponto número 2, adiar este ponto. Sim.
Sr. Deputado Sr. Anastácio, a indicação que eu tenho é que isso se verifica relativamente à proposta de lei 120, mas relativamente à 125-26 a situação é que seria... Sr. Deputado Carlos Abreu Marim, é sobre esta matéria, não é? Faz a favor.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas aquilo que ficou combinado hoje de manhã no grupo de trabalho é que nós iríamos ratificar aqui a proposta 120 e depois as demais propostas, que é 125 a 126 e a lei orgânica da CNPD, ficariam para um outro momento. Mas como haveria interesse em as quatro propostas serem votadas ao mesmo tempo, em plenário, o Sr. Presidente não enviaria a 120 para plenário, mas sem as outras. Portanto, foi isso que eu combinamos, inclusivamente com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não sei
essa informação coincide com a informação que eu tenho.
Exatamente.
Portanto, poderíamos votar, não enviando imediatamente para a mesa a 120 e as restantes ficariam a aguardar para irem em bloco para plenário. Sr. Deputado Anastácio?
Permito-me, queria de facto retificar um pouco o que disse há pouco, decorre da informação que foi relativamente apressada. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de confirmar que ficou de facto combinado no grupo que hoje se faria a ratificação da 120 e que hoje, que as demais ficariam depois, para depois, mas não seria, portanto, a 120 remetida para a votação final global, no sentido de irem todas em conjunto. Esta informação foi dada a correr e daí não foi suficientemente, e portanto, estamos todos de acordo. É isso que posso
estamos
dizer.
De acordo, muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Vamos então apreciar a proposta de lei número 120 na condição de não ser reenviada para plenário, sem que as restantes estejam em fase conclusiva. Alguma intervenção sobre a proposta de lei número 120? Não havendo, vamos pô-la à votação. Posso pôr à votação? A ratificação da votação iniciária. Quem vota contra, quem se abstém, está ratificada a proposta de lei número 120, que aguarda por apreciação e votação dos restantes diplomas conexos. Relativamente ao ponto 3, não é? Alteração do regime jurídico das armas e munições, sob a proposta de lei número 154, e os projetos de lei do PC e do Bloco e do PAN, em nova apreciação na generalidade. Pergunto se estamos em condições de passar à discussão e votação destas votações iniciárias. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, o Grupo de Trabalho...
António Gameiro, tem a palavra.
Acabou por votar, portanto, através de votações iniciárias, todo o diploma, deixando para aqui a reunião da Comissão a discussão sobre as propostas de lei relativas aos projetos de lei relativos à entrega voluntária de armas, nomeadamente do PCP, do PEV, do Bloco de Esquerda e do PAN. Mas o corpo da proposta de lei do regime jurídico das armas e suas munições está em condições de poder ser votado.
Deputado. Sr. Deputado António Gameiro, com exceção do artigo relativo à entrada em vigor, ou não? É a indicação que temos aqui.
Exatamente, com exceção do artigo relativo à entrada em vigor, sim. Depois há aqui, ao longo do texto, algumas gralhas que eu, por exemplo, já detetei, mas depois temos que fazer um trabalho mais apurado junto de redação final, porque, de facto, há aqui algumas gralhas relativamente àquilo que foi votado, mas esse artigo da entrada em vigor não foi votado. Estava em 180 dias e fizemos uma proposta posterior para que tivesse apenas 60 dias.
Eu pergunto, não seria nesse caso preferível adiar?
Eu julgo que não, porque basta fazer aqui uma votação para o artigo e uma votação final global do diploma, a não ser que algum seu deputado queira pedir a vocação em específico relativamente a alguma norma que creio não existir, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Pergunto se há alguma oposição a proceder conforme sugeriu o Sr. Deputado António Gameiro. Sr. Deputado André Inés.
Sr. Presidente, não, penso que está em condições de ser ratificado todo o diploma, apenas e só faltariam aqui a indicação das votações de alguns artigos do Partido Comunista. Não sei se o PCP já estará em condições de indicar o sentido de voto de todos os artigos que faltaria fazer a votação. Depois disso, estamos em plenas condições para fazermos a devida ratificação.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Estamos sendo certo que eu creio que há aqui num dos artigos, que é o artigo 32º, uma remissão errada e que podia ficar já resolvida. Por outro lado, eu creio que também há aqui no texto de substituição uma disposição, se não estou enganado, relativo, dado que são muitas as disposições, relativamente à entrega de armas, à entrega voluntária, o que talvez permitisse que houvesse uma incorporação das iniciativas legislativas só sobre essa matéria. O poderíamos fazer com proveito para todos. Porque creio que seria esta uma boa oportunidade, quando se legisla a matéria de lei das armas, poder englobar também e não ter que fazer agora uma lei só sobre um aspecto particular, que é a entrega voluntária de armas sem qualquer incidência criminal. E, portanto, eu creio que talvez ainda fosse possível hoje, dado que ainda temos enfim, uns trabalhos relativamente longos, poder ver isso. Agora, relativamente àquilo que eu disse, que há aqui um erro numa remissão, até podemos tentar resolver já. Se o Sr. Presidente me der licença.
Pode continuar, Sr.
Porque
deputado.
O artigo 32º refere que no número 1 e refere o número 1 e no número 2 um limite de armas, portanto, no número 1 um limite de 4 armas e no número 2 um limite de 2 armas. E no número 3 é que prevê a possibilidade de detenção de um total de 25 armas, que são os caçadores. E depois, mais adiante, no número 6, diz-se que, nos casos previstos nos números 1 e 2, os detentores de mais de 25 armas. Ora, nos números 1 e 2, no número 1 só se pode ter até 4 e no número 2 até 2. Esta remissão é para o número 3, ou seja, não é nos casos previstos nos números 1 e 2, é no caso previsto, nos casos previstos no número 3. Eu creio que isso podia ficar já resolvido. Por outro lado, já agora, eu creio que também se ganhava com o seguinte. O número 3 diz, de facto, que só é permitida a detenção de um total de 25 armas. Não é? Depois, o número 6 diz que os detentores de mais 25 armas, e então as pessoas dirão, então mas que diabo, então o número 3 diz que só não se pode ter mais de 25 e o número 6 diz que quem tiver mais de 25, porque o número 3, porque implícito, há aqui uma remissão implícita, não explicitada, para uma disposição transitória que permite, nos casos número 3, ter mais de 25 armas. E, portanto, eu creio que isto, para ficar bem, devia dizer-se aos titulares da licença COD só é permitida a detenção do total de 25 armas de fogo, sejam da classe CD ou ambas, vírgula, sem prejuízo do disposto no artigo lá adiante, que é a disposição transitória. E assim já ficava tudo claro.
Terminou, Sr. Deputado?
Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Pergunto se as sugestões do Sr. Deputado António Filipe têm acolhimento. Está inscrito o Sr. Deputado Adori Gameiro.
Sr. Presidente, da nossa parte, como é óbvio que sim, era uma das gralhas assinaladas que o Sr. Deputado já me tinha feito chegar, e eu também chamava a atenção que o Grupo de Trabalho, no artigo 1º, número 5, eliminou a expressão quando distribuídas pelo Estado, com os votos do PS, do PSD e do CDS e a abstenção do Bloco de Esquerda. E, portanto, mas aqui na proposta que nos foi enviada há pouco, ainda cá está, no número 5 do artigo 1º. Se pudéssemos retirar esta expressão... Não, número 5. Número 5 do artigo 1º. A detenção, uso e porte de armas por militares dos quadros permanentes das Forças Armadas e por membros das Forças e Serviços de Segurança são regulados por lei própria. Portanto, ficaria com a mesma redação do que a lei tem hoje. Que a lei tem hoje. Quanto ao mais, Sr. Presidente, julgo que poderíamos votar o diploma na sua generalidade, a especialidade e final global, ficando o artigo 108 para confinar uma redação específica relativamente à entrega voluntária de armas, que faríamos durante o decorrer desta reunião, e no final da reunião faríamos uma votação específica só para o artigo 108, que é o único que fica excluído, para podermos compaginar as prisões do PEV, PCP, Bloco e PAN relativamente à entrega voluntária de armas, para concluirmos todo o processo legislativo.
Um segundo, há aqui um problema relativamente a uma remissão, ou melhor, quanto à localização da remissão. Pois, então ele tem de explicar. Sr. Deputado António Filipe, estamos em condições de proceder já à ratificação ou deixamos para o final da reunião?
Sr. Presidente, uma parte, sim, eu estava aqui a falar com a doutora Nélia, que a forma que havia, talvez mais correta, de resolver o problema da aparente contradição entre ter 25 ou não ter 25 armas, é que, de facto, é difícil fazer uma remissão. A norma transitória está na lei preambular. Está na lei preambular. Ou seja, o que se diz, diz que no número 3 não se pode ter mais de 25 armas, e depois o número 6 diz, bem, mas quem tiver mais de 25 armas tem é que as guardar bem guardadinhas. Ora, essa permissão para ter mais de 25 armas decorre de um artigo 7º da lei preambular, que permite que as pessoas por mais de 10 anos tenham mais de 25 armas, as que já tiverem. Talvez a melhor solução técnica fosse passar este número 6 para a lei preambular. E aí já se percebia. Talvez assim fosse a melhor solução.
Muito bem, portanto, havendo consenso sobre esse exercício...
Eu, quanto à outra questão, eu sim. Pedia depois, enfim, mais adiante na reunião, talvez encontre uma solução para a entrega da voluntária de armas, que seria, em qualquer caso, inclusão na lei preambular e não no regime...
Sim, parece melhor.
Muito bem, então fica para o decurso da reunião. Vamos passar a... Portanto, temos...
Projetos de lei. Temos estes também, Sr. Presidente, desculpa. Estes aqui é que são limpinhos, não tiveram propostas. Este teve propostas de PSD.
Mas a gente depois volta aqui. É. Isto... Vamos voltar lá.
Este aqui é 122, que é os magistrados. Sim. Mas estes parecem simples. Estes aqui não tiveram propostas.
Sim, mas quando voltarmos ao Estatuto dos Magistrados, portanto, é do...
O que eu diria é, este pode ser destacado destes, ou seja, este bloco é simples. Não teve propostas. Este teve, mas são só do PSD. Talvez pudesse despachar.
Vemos a seguir. Agora vamos continuar. Aqui há possibilidade ou não de...
Sr. Presidente, se me permitisse, eu penso que relativamente a este regime deveríamos votar o artigo, a alteração ao artigo da entrada em vigor, a alteração que o Sr. Deputado António Filipe propôs ao número 6 do artigo 32... E a alteração desse número para número 7 do artigo 7º da Lei Preambular. E depois disso podemos fazer a votação final, que está em condições. À exceção do artigo 108, que arranjaremos uma redação final. Artigo 108.
Só começava a votar, mas começamos a votar há 5 minutos, nem demora.
Espera aí, queres que eu faça?
Desenvolver uma linha cheia para o que chegar.
Sr. Presidente, é que se houvesse oportunidade, podíamos propor já uma redação definitiva para o artigo 108 agora e ficava este diploma fechado, que isto demora 5 minutos ou 10 a fazer-se. Isto não, nem tanto. Sobretudo, António Filipe, e havendo ali as propostas de alteração e de inclusão, e ficava já eliminado o artigo 108 e esse artigo 108 passaria o decreto preambular com a redação que fosse proposta para acomodar as situações relativas ao... à entrega voluntária de armas.
Sr. Deputado António Gameiro, portanto, está a sugerir que votássemos ou ratificássemos as votações judiciárias relativas a...
À norma da entrada em vigor, passando de 180 dias para 60, porque não há nenhuma razão hoje para que a lei tenha 180 dias, porque, no fundo, o que o Governo queria era que o diploma desse uma margem de conforto para que as pessoas ponderassem a entrega voluntária de armas, uma vez que acabava a licença de detenção, coisa que não vai acontecer na redação final aqui proposta, e portanto não há nenhuma razão para que, não há aqui nenhum sistema legislativo novo, não há aqui nenhum sistema informático novo, não há aqui nenhuma licença nova, não há nenhum tipo de arma novo, portanto não há aqui nenhuma razão para
muito
isso
bem.
Acontecer.
Muito bem, estamos em condições de ratificar, pergunto quem se opõe à ratificação, nos termos que o Sr. Deputado António Gameiro, coordenador do Grupo de Trabalho, acabou de apresentar. Não há oposição, portanto está ratificado. A seguir, Sr. Deputado.
A seguir, Sr. Presidente, a proposta de aprovação feita pelo Sr. Deputado António Filipe relativamente ao número 6 do artigo 32 da redação final indiciária aprovada pelo Grupo de Trabalho. Que é, no fundo, nos casos previstos no número 3 e não nos números 1 e 2.
Lamento, parece que não está a dar resultado a proposta que fiz, bem pelo contrário, encalhamos sucessivamente em indefinições relativamente ao teor dos consensos a que se chegou relativamente a este diploma. Eu penso que é melhor deixarmos, se bem que tentando fazê-lo na reunião de hoje, não é? Para mais daqui a um bocadinho, e vamos, segundo a lógica que eu tinha proposto, não foi contrariada, ver o que é que não é problemático, senão vamos ficar aqui a discutir o que é problemático até ao final da reunião. Portanto, eu compreendo o esforço e a dificuldade, parece-me que por razões muito práticas, metodologicamente é melhor, havendo dúvidas aqui e acolá, deixar isso para o momento ulterior da reunião de hoje. E, sendo assim, passávamos então, agora, ao... temos o projeto de lei do PCP, que cria a Comissão Nacional dos Direitos das Crianças e Jovens. Estamos em condições de apreciar... Estamos em condições de votar? Um minuto de pausa. devolvido, mas ele está-se a referir. Quem pediu o minuto foi o Bloco de Esquerda. Ora bom, vamos então reatar os trabalhos. Pedia que se sentassem, por favor. Portanto, estávamos a apreciar o projeto de lei número 700 do PCP. Diga. Sim. Portanto, estamos em condições de votar. Portanto, vamos votar o projeto de lei número 700 do PCP, que cria a Comissão Nacional dos Direitos das Crianças e Jovens. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao projeto de lei número 975 do PS, que promove a criação de um observatório para a monitorização da aplicação da Convenção dos Direitos da Criança no âmbito da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. Estamos em condições de poder votar. Vou então colocar à votação projeto de lei número 965 do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o resultado é a rejeição, com o voto contra do PSD, a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda.
Não, do PCP só.
A abstenção do Bloco de Esquerda. O voto contra do Bloco de Esquerda e do PC. Eu vou repetir a votação, se não se importa. Portanto, o projeto de lei número 965 do PS, criação do observatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP e o voto favorável do autor. Projeto de resolução número 344 do CDS-PP recomenda... Portanto, já foram discutidos em plenário. É, portanto, o que é?
É.
Sim. Portanto, os dois projetos de resolução, respectivamente do CDS e do Bloco de Esquerda, uma vez que já foram debatidos, são repetidos para plenário, do CUR. Temos agora dois projetos de lei do PAN que alteram o Código Penal e de Processo Penal relativamente ao crime de maus-tratos a animais e artigos conexos, e outro que altera no sentido de impedir o Código Penal, no sentido de impedir o confinamento excessivo de animais de companhia. A apreciação e votação destes projetos de lei já foi objeto de 3 adiamentos e de um segundo pedido de adiamento do PAN que nos chegou ao princípio da reunião. Portanto, eu pergunto se, apesar da ausência do PAN, se as senhoras e os senhores deputados entendem que estamos em condições de passar à votação. Há alguma objeção à votação do texto, ou dos textos, dos dois projetos de lei, dos textos de... Ah, exato. Portanto, vamos votar então o texto de substituição do PAN relativo às duas iniciativas legislativas. Portanto, vou pôr à votação o texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitado com o voto a favor do Bloco de Esquerda e o voto contra dos restantes grupos parlamentares. O PAN não vota porque não integra esta comissão. Bom, vamos então passar. Tenho a indicação, pergunto às senhoras e aos senhores deputados, tenho a indicação de que a proposta de lei relativa ao Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais estaria em condições de ser... Não? Não está? Sim, sim. Tem? Ah, sim, sim, sim. Pronto. Então não está. E a outra? As duas, não é? Corrigimos a segurança privada. Ah, ah. Certo.
175 foi a medida do PS e aplicámos propostas de alteração apresentadas pelo PS.
Sim, sim. Sim, mas não faz sentido estar a discutir isto. As três, não é?
Não, mas esta é diferente.
Sim. Corrigimos jurídicos. ...167 e 168, não é? Certo. A proposta de lei... Sim. Não, diz o CDS logo, ali, é. Já caíram. Os textos de substituição já foram rejeitados. Foi. E relativamente ao ponto 2, já está, já passou o 3 ou 3. É. Ainda estão a trabalhar nas armas. É. Portanto... É, pois, exato. Ora bom, portanto, quanto ao o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a proposta de lei número 167 e 168, sobre o âmbito, também no incidindo sobre o âmbito da jurisdição administrativa e tributária. Pergunto se, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva...
Sr. Presidente, o CDS pede o adiamento destes dois pontos, uma vez que pretendemos apresentar algumas propostas tendo em conta que, de alteração, tendo em conta que o CDS também tem uma série de propostas que jazem nesta comissão há mais de um ano neste âmbito e gostava de fazer aqui um trabalho de encontro de algumas das matérias e, portanto, pedíamos o adiamento por uma semana. Uma semana que não pode ser uma semana porque, enfim, sim, temos aquela questão que todos conhecemos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sendo assim, pergunto se, relativamente à proposta de lei número 75 do Governo, relativa ao regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios que arvorem a bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria, pergunto se estamos em condições de de apreciar. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Dan Gameiro, que não está agora aqui, mas disse-me que recebeu hoje os últimos elementos sobre isto e, portanto, se era suscetível de se poder adiar para a próxima reunião, para passar para a próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a próxima reunião é amanhã. Amanhã, depois vemos a hora mais conveniente para começar a reunião amanhã de manhã. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, o Partido Socialista tem direito de pedir o adiamento. Eu já agora chamava só a atenção, nas propostas do PSD que foram distribuídas, há uma gralha, na primeira página, se o Dr. Fernando Anastácio quiser tomar nota, esta proposta de alteração na linha A não é do número 2, é do número 1. O resto está certo, só que é a linha A do número 1 e não do número 2. Está bom? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Fica adiado. Logo se vê. E então? Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
pede a palavra, faz o favor.
O PS ainda não teve a oportunidade de fazer as suas propostas de alteração à PPL, pelo que suscitaríamos, não para a reunião de amanhã, mas para a reunião imediatamente após o interregno, a votação, sendo o compromisso nosso entre amanhã e quarta-feira entregar as nossas propostas de alteração. Portanto, já as tenho aqui redigidas, não tive tempo ainda de formalizar, nem de ponto de vista jurídico, afinar a redação daquilo que queremos propor.
Sr. Deputado, atendendo à fase da legislatura em que nos encontramos, passamos a incluir todas as pendências de ordem de trabalhos. O que faremos, não é? É colocar então no final da ordem de trabalhos as para a próxima reunião aquelas que carecerão, provavelmente, de mais demorada atenção. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, eu substantivamente não posso estar mais de acordo com o Sr. Presidente. Chama a atenção apenas é para uma questão regimental, que se o Sr. Presidente atuar da maneira que acabou de referir, e que eu subscreveria, do ponto de vista substantivo, que se coloca que é, se o Sr. Presidente fizer isso, o Partido Socialista amanhã não pode pedir o adiamento, só pode pedir uma vez. E, portanto, frustra-se, amanhã tem mesmo que se votar. E há aqui uma situação sui generis, que é haver duas reuniões em dois dias seguidos. Eu percebo esse problema. E, portanto, mais vale, com toda a franqueza, e contra mim falo, porque o PSD tem urgência na aprovação disto, mais vale o Sr. Presidente não pôr na face à lealdade com que o assunto foi colocado, não pôr excepcionalmente na reunião de amanhã, mas inevitavelmente na primeira reunião a seguir à de amanhã, e ser mesmo para votar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, agradeço a sua compreensão e solidariedade. Vamos fazer exatamente como acaba de sugerir. Sim, atendendo a que a reunião é amanhã de manhã e que temos a audição da Sra. Ministra às 11 horas, portanto não é razoável fazer uma ordem de trabalhos tão extensa. Ora bom, sendo assim, presumo que ainda estão em curso as ultimações, estão prontas relativamente à ratificação das votações iniciárias das armas e munições?
Estão sim, Sr. Presidente.
Sim?
Sim. Portanto, há aqui já muito uma bem. Formulação da norma transitória.
Então, só um momento, Sr. Deputado. Portanto, vamos regressar ao ponto 3 da ordem de trabalhos, não é? E tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, já está distribuída uma nova versão da norma transitória do artigo 7º, tal como indiciámos há pouco, transpõe o regime aplicável aos possuidores de mais de 25 armas das classes C e D para a lei perambular, e portanto assim fica tudo articulado. E relativamente à última questão suscitada, a proposta que fazemos é que ao artigo 8º da lei perambular seja aditado um número 3 que corresponde ao número 3 do artigo 1º do projeto de lei 837/13, que creio que o deputado José Manuel Pereira me emprestar, está aqui, e portanto diz o seguinte: caso os possuidores de armas pretendam proceder à sua legalização, portanto isto é o caso das pessoas que está previsto no artigo 8º, aquilo que constava do projeto de lei, também apresentado pelo PCP, entre outros partidos que também apresentaram, no sentido de que os possuidores de armas de fogo não manifestadas ou registadas têm um prazo de 6 meses para poder apresentar voluntariamente as armas às autoridades, não havendo qualquer procedimento criminal ou controle nacional, e depois acrescentamos um número 3, que diz: caso os possuidores das armas pretendam proceder à sua legalização, podem, após exame manifesto, conclua pela suscetibilidade de legalização, requerer que as armas fiquem na sua posse em regime de detenção domiciliária provisória pelo período máximo de 180 dias, devendo nesse prazo habilitar-se quando sair a licença, ficando as armas perdidas a fora do Estado se não puderem ser legalizadas. E, portanto, acrescentava-se este número 3 e, pela nossa parte, estaríamos em condições de retirar o projeto de lei 837 em benefício desta revisão global do regime da lei das armas.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Portanto, na sequência do que acabamos de ouvir, retiram os projetos respectivos. Sr. Deputado António Filipe? Sim.
Sr. Presidente, pela nossa parte, retiramos 837/13.
Muito bem. E o Bloco de Esquerda também, portanto estamos em condições de ratificar as votações iniciárias. Pergunto se há alguma objeção à sua ratificação. Não havendo, estão ratificadas as votações iniciárias realizadas no grupo de trabalho.
Sr. Presidente, se me permitisse,
não
queria terminar, portanto, este processo legislativo sem deixar aqui um agradecimento aos funcionários da Comissão, à Sra. Doutora Nélia e à Odete, pelo esforço, e aos outros doutores, pelo facto de nos terem ajudado sempre, com grande abnegação e esforço, às sextas-feiras à tarde, às vezes até horas já fora daquilo que é o expediente normal, e ao mesmo tempo também deixar uma palavra a todas as senhoras e senhores deputados, pela forma como este trabalho decorreu, pela abnegação e o espírito de grupo que foi possível criar à volta daquilo que são opções para o Estado de uma política de armas moderna, adequada aos tempos que vivemos, e ao mesmo tempo que permitiu resolver um conjunto de questões que se levantavam, e portanto agradecer a todos penhoradamente o resultado obtido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho dúvidas em subscrever tudo o que acabou de dizer, e como primeira testemunha da valia do trabalho desta equipa de apoio, evidentemente que é, no mínimo, elementarmente justo. Podemos então, finalmente, entrar no primeiro ponto de ordem de trabalhos. Portanto,
podemos retomar aqui neste artigo, tem o quadro comparativo e a ordem de seguida.
Como as senhoras e senhores deputados se recordam, íamos no artigo 83º.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Sem prejuízo de irmos no artigo 83º, mas como tínhamos deixado para trás alguns artigos, e há particularmente um deles, que é o artigo 20º, que gerou aqui alguma discussão e um debate profundo, eu sugeria, se concordassem, que retomássemos a discussão, voltássemos ao artigo 20º, porque nós tínhamos, inclusive, algumas sugestões de
de eventualmente de nova solução de redação para o artigo 20, no sentido de poder encontrar uma solução que fosse de consenso de todos.
Pergunto se há alguma objeção a esta sugestão metodológica do deputado Fernando Anastácio. Não havendo, então, convidava o Sr. Deputado Fernando Anastácio a abrir o quadro comparativo na página 83, não é? 84. 20. Ah, página 82. Portanto, vamos reatar a apreciação do artigo 20, do 20º artigo, que, relativamente ao qual, encontra as propostas de alteração no quadro comparativo, na página 82. E, sobre esta matéria, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, depois da troca de impressões bastante interessante, aliás, que tivemos na última reunião à volta do artigo 20, e, portanto, recordando que o que nele se contempla é o tema relativo às garantias do processo penal para os magistrados judiciais, que toda a reflexão e consequentes propostas que até o momento tinham sido apresentadas visavam contribuir para resolver, portanto, para situar a questão, contribuir para resolver o que até ao momento a todos tem figurado como um excesso, que é a circunstância de não poder haver detenção ou prisão preventiva senão para qualquer tipo de crime, senão a partir do momento em que tenha sido feita a marcação definitiva da data de julgamento. A partir daqui, portanto, para superar esta situação, procurado encontrar soluções mais adequadas. Uma delas foi apresentada pelo CDS, relativamente à matéria da detenção, admitindo que a detenção não pudesse ocorrer salvo em flagrante delito por crime punível com pena de prisão do máximo superior a 3 anos. Lembro que inicialmente o PS tinha apresentado uma norma em que o limite máximo não era 3 anos, mas de 5. Creio que também se fez consenso na nossa conversa da reunião anterior em que tudo ponderado faria sentido os 3 anos, na medida em que a comparação da proteção que aqui está em causa relativamente aos cidadãos em geral é de que para os cidadãos em geral não há qualquer imunidade em relação a práticas de flagrante delito, seja o crime, tenha o crime a natureza que tiver e tenha ele a moldura penal que tiver. Portanto, sempre estamos aqui a encontrar um regime de proteção. Mas depois suscitou-se uma outra questão. Portanto, até aqui parece que conseguimos fazer consenso. Estou a dizer isto de forma cautelar, porque, entretanto, todos ficámos de ir pensar nisto para casa, não é? Mas depois suscitou-se, no final do nosso diálogo, uma outra questão, que era a de saber se, para além da situação em flagrante delito, por crime punível com pena de prisão de máximo superior a 3 anos, não poderia haver outras situações em que um magistrado, com legitimidade, pudesse ser detido. E, na verdade, há várias circunstâncias em que a detenção pode ter razão para ocorrer relativamente às várias, a variedíssimas situações jurídicas. Por exemplo, para a possibilidade de aplicação da medida prevista no número seguinte, que já tem a ver com a prisão preventiva. se fosse necessário, no limite para esta situação, deter o magistrado em causa para ser apresentado a juiz para a eventual aplicação desta medida, se apenas admitíssemos que a detenção era admissível em flagrante delito por crime punível com pena de prisão de máximo superior a 3 anos, poderíamos ter uma impossibilidade técnica ou jurídica, de fazer a detenção para a aplicação da outra medida de coação. Ou até, eu evidentemente que estou aqui a encarar hipóteses limite, já ter havido marcação de julgamento e haver uma situação de revelia. E encontrado, a pessoa em causa, ser necessário detê-la para apresentar ao ato judicial correspondente. Ora bem, eu creio que estas objeções, devidamente ponderadas, têm razão de ser, e portanto ensaiámos uma proposta que eu peço que seja entregue à mesa, com o favor de depois poder já de seguida ser distribuída aos senhores deputados, em que diríamos, no número 1, vou ler, e ela vai já ser circulada: os magistrados judiciais não podem ser detidos senão mediante mandado de juiz para os efeitos previstos no Código de Processo Penal. E eu peço aqui licença para acrescentar que há várias situações no processo penal hoje em dia que admitem a detenção sem ser por juiz. Em certas circunstâncias pode haver detenção por magistrado do Ministério Público e, portanto, sem necessidade de mandado judicial. Ora, aqui estávamos igualmente a pedir, a prever uma medida de razoável exigência, é que a detenção em nenhum caso ocorresse sem ser efetivamente por mandado judicial para os efeitos previstos no Código de Processo Penal. Se tivermos dúvidas quais são esses efeitos, temos aqui a norma do Código de Processo Penal, rapidamente poderíamos recorrer a ela para verificarmos que era inteiramente compatível. E depois acrescentando então, salvo se em flagrante delito por crime punível com pena de prisão de máximo superior a 3 anos. Ou seja, é possível, no nosso entendimento, que havendo flagrante delito por crimes superiores a 3 anos, igualmente possa haver detenção. Isto, portanto, para o número 1. Antes de passar ao número 2, ocorre-me ainda fazer outra observação. Igualmente, no final da nossa reflexão anterior, se perguntou se para não levar em conta aquela solução que o PSD inicialmente tinha apresentado, que era a autorização prévia por parte do Conselho Superior da Magistratura, e que vários de nós, e eu pessoalmente de maneira talvez mais enfática, tenha feito alegações no sentido de considerar que essa solução não era boa, se não deveria ser aqui admitido, ainda assim, uma qualquer outra forma de autorização prévia na hierarquia dos tribunais. Ora, eu pela minha parte e pela parte do PS acho que isso não faz qualquer sentido, pela simples razão de que há uma norma aplicável aos senhores juízes no respectivo estatuto, que é aliás a norma imediatamente anterior a esta, é o artigo 19, que diz que os juízes têm um foro próprio e, de acordo com o foro próprio dos juízes, a decisão judicial que em matéria penal se lhes aplique é sempre feita por um tribunal de hierarquia superior àquele em que o juiz está situado. Portanto, se houver um incidente com a natureza penal que implica um juiz de primeira instância, o juiz competente é o juiz da relação, e se esse juiz for da relação, o juiz competente é o juiz do Supremo. E, portanto, por essa via, creio que não era necessário introduzir mais nenhum fator de complexidade relativamente à matéria da jurisdição aplicável. Quanto ao número 2, que também agora apresentamos, nós situámos também na nossa reflexão anterior, creio que também com algum grau de consenso, em admitir que poderia haver prisão preventiva por crimes de moldura penal superior a 5 anos. Com isso, respeitávamos a regra geral do Código de Processo Penal, que para o cidadão comum já admite que esta mesma regra, ainda que no processo penal haja depois várias soluções específicas para vários tipos legais de crime em que a moldura penal pode ser inferior aos 5 anos. Não levávamos isso aqui em conta, tendo em vista a importância de uma maior proteção, portanto, uma maior garantia em relação aos juízes. e levámos em conta um outro aspecto que creio que terá sido ponderado na proposta inicial do PSD e que não estava na do PS, que é a de utilizarmos o conceito de medida de coação privativa da liberdade e não propriamente a medida de coação de prisão preventiva. Pela razão de que, para além da prisão preventiva, também existe a possibilidade da prisão no domicílio. E a prisão no domicílio, no processo penal comum, pode ser aplicável por crimes com moldura penal superior a 3 anos. Nós aqui não fazíamos a distinção mais uma vez e continuaríamos a achar que era para a aplicação de uma, quer de outra, a moldura penal dos 5 anos se justifica e, portanto, o que se, para haver uma boa adequação, o conceito de prisão preventiva deveria ser aqui substituído pelo conceito de medida de coação privativa da liberdade. Dito isto, fizemos algo mais. Voltando ao regime atualmente em vigor. No regime atualmente em vigor, o que se diz é que o magistrado não pode ser objeto de prisão preventiva até ao despacho que definitivamente marque dia para o julgamento. Hoje é o regime em vigor. Ora, se nós queremos colocar uma medida que proteja os juízes em relação, proteja, mas por um lado supera esta desproporcionalidade garantística, mas que continua a protegê-los razoavelmente, então faz-nos sentido manter a ideia de que os magistrados não podem ser alvo de medida de coação privativa de liberdade antes de ser proferido despacho que designe dia para o julgamento relativamente à acusação contra si deduzida. E neste aspecto é igual ao que existe. Neste aspecto é igual ao que existe. Salvo por crime doloso punível com pena de prisão de máximo superior a 5 anos. Ou seja, seria apenas para crimes de moldura penal superiores a 5 anos que seria possível aplicar uma medida privativa da liberdade antes da marcação do despacho definitivo para julgamento, portanto, de acordo com a dinâmica normal do processo penal. Bom, são estas as justificações que tinha para dar para fundamentar as propostas que ficámos de ir estudar e os outros pontos do mesmo artigo manter-se-ia.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Ouvimos de forma atenta aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, que foi muito descritivo e explicativo nas suas palavras, e nós não precisamos de muito tempo para perceber que aquilo que diz e as propostas que são feitas fazem todo o sentido. E, portanto, o PSD, sem mais delongas, diz desde já que está de acordo com a redação que é sugerida, colocando aqui apenas uma pequenina, sugerindo aqui uma pequena correção. Quando se diz aí no ponto 2, artigo 20, ponto número 2, os magistrados judiciais não podem ser alvo de medidas de coação, não podem ser sujeitos a medidas de coação. Senão, não dá-nos ideia que estamos aqui
a falar de armas.
Quanto ao mais...
Já passou.
Quanto ao mais, faz de facto todo o sentido, nomeadamente no que diz respeito à detenção. A nossa preocupação era permitir que os juízes, como qualquer cidadão comum, pudessem ser detidos fora de flagrante delito, e aqui poderão sê-lo com um mandado do juiz. Portanto, a solução que na altura se levantou foi haver uma autorização do Supremo Tribunal de Justiça, portanto, em substituição ao Conselho de Magistratura, mas parece-nos que essa exigência de haver um mandado do juiz cumpre perfeitamente aquilo que nós entendemos ser de assegurar neste caso. E, portanto, Sr. Presidente, podemos, da nossa parte, estamos preparados para votar e para votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Queria, antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado Jorge Lacão pelo esforço de consensualização que aqui foi feito. De facto, nós tínhamos a preocupação de o regime ficar devidamente articulado e que não fosse demasiado gravoso, até por aquilo que todos sabemos que é preciso acautelar, mas que também não fosse uma... que não fosse absolutamente impossível de ter, e estou a falar da detenção em particular, impossível de ter um magistrado fora dos casos de flagrante delito, que depois começamos a perceber, depois temos apresentado a proposta, que poderia haver circunstâncias em que isso se justificaria e que não estavam minimamente acauteladas, pensávamos qual seria a solução, entretanto gizávamos até a possibilidade de haver de ser o Supremo Tribunal de Justiça a fazê-lo, mas esta solução que agora o PS encontrou e que nos foi explicada pelo vosso deputado Jorge Lacão, parece-nos acautelar as preocupações que tínhamos nesta matéria. Portanto, quanto ao número 1, absolutamente nada a dizer. Quanto ao número 2, também não temos nenhuma oposição de princípio, muito embora preferíssemos que mantivéssemos a pena de prisão superior a 3 anos, como tínhamos dado indicação na nossa proposta de alteração. E por isso o CDS está pronto para votar o número 1 favoravelmente, o número 2 provavelmente abster-nos-emos, porque preferíamos de facto que a solução ficasse nos 3 anos, na moldura em questão, mas enfim, não temos uma oposição de princípio, portanto abster-nos-emos nessa matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vargas da Silva. Pergunto, não tem outros pedidos de intervenção? Sr. Deputado Jorge Lacão?
Por um lado é para agradecer a disponibilidade para encarar o sentido da proposta que apresentámos, mas por outro é para fazer uma observação à Sra. Deputada Vargas Dias da Silva, porque se eu percebi a razão de ser, eu vou tentar ainda... apelar à sua posição de voto no número 2. A razão de ser para uma eventual abstenção no número 2 era porque entendia que a moldura penal devia ser mais baixa, não é? Nos 3 anos. Ora, eu quero chamar a atenção do mesmo que depois refletimos na reunião anterior. É que hoje o Código de Processo Penal tem como regra geral a da aplicação preventiva para os crimes de moldura penal superior a 5 anos. Se para a prisão preventiva acabasse por haver uma possibilidade de aplicar em moldura penal apenas superior a 3 anos, na prática os juízes eram suscetíveis da aplicação de uma medida restritiva de liberdade que é mais grave, em condições mais gravosas que o cidadão comum. E isso é que nos parece um contrassenso. E, portanto, como isso ficava mais gravoso para os juízes do que para o cidadão comum, eu creio que isso não era uma proteção, era uma desproteção que não faz sentido e, portanto, mantemos os 5 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Rapidamente, eu não queria continuar aqui neste debate que já fizemos prolongadamente noutras ocasiões, mas dizer apenas que a nossa questão tem que ver com aquele problema que já aqui discutimos também relativamente ao regime e ao Estatuto dos Deputados e que nos parece que, enfim, poderíamos resolver o problema à montante, como não é possível resolver o problema à montante, na nossa opinião, deve ficar mesmo assim, mas percebendo exatamente o argumento que esteve na origem, de resto, destas alterações e destas discussões, mantemos a nossa posição também em relação à abstenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, Sr. Deputado Jorge Lacão, faça favor.
Sr. Presidente, ainda é sobre este ponto e tentando até a última possibilidade de convencer a Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Pelo seguinte, a comparação com o Estatuto dos Deputados não colhe. Não colhe pelo seguinte, porque o que o Estatuto dos Deputados diz, de acordo com a Constituição, e já eu próprio já argumentei contra a norma, mas ela está lá. E tem o grau de rigidez constitucional e, portanto, de momento, pelo menos não podemos alterá-la. Mas o que ela diz é que o limite dos 3 anos é para o andamento do processo. Se um deputado, em relação ao qual a Assembleia, de forma vinculada, o autorizar a ser constituído ou arguído pela suspeita da prática de um crime de moldura penal superior a 3 anos, a Assembleia tem que autorizar para efeitos do andamento do processo. Mas se no andamento do processo for admissível a aplicação de uma medida de prisão preventiva ao deputado em causa, é com base na moldura dos 5 anos do processo penal, não é com dos 3 anos do limite para o andamento do processo. Não sei se me fiz entender. E, portanto, mesmo para um deputado, para a aplicação em concreto de uma prisão preventiva, o que se aplica ao processo penal e não se aplicará abaixo dos 5 anos. E, portanto, também aqui, os juízes ficariam prejudicados em relação aos deputados. Porque o limite dos 3 anos para deputados é para autorização ao andamento do processo. Uma vez o processo em andamento, se houver lugar à aplicação de medida de prisão preventiva, aplica-se a regra do Código Penal no limite dos 5 anos. E, portanto, também por esta razão, essa comparação não colhe. É por isso que eu faço o apelo a que possa ponderar a suposição de voto até ao limite da minha capacidade a convencer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Obviamente, o Sr. Deputado Jorge Lacão gostaria de ver o número 1 e o número 2 do artigo 20 aprovados por aclamação. Estamos então em condições, portanto, de votar separadamente o número 1 e o número 2 da proposta que foi agora submetida pelo Partido Socialista, relativas ao artigo 20º. Sr. Deputado Fernando Anastácio?
Eu sugeria que se votasse o número 1, votasse tudo menos o 2, está o 3, 4 e 5 ainda depois à frente. Exatamente. Portanto, a única divergência é no número 2, portanto, votar tudo e o 2 em separado.
Então votamos o 2 em separado e depois votamos todos os restantes números e alíneas do 20º. Da proposta de alteração do PS, claro. Certo? Vou colocar à votação o número 2 da proposta de alteração do PS para o artigo 20. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. De seguida, vou submeter à votação todos os restantes números do artigo 20. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade. Sim. Pergunto se antes do 83º há mais algum que... Sim?
Eu penso que estava aqui... Tínhamos deixado um outro, que era o artigo 62... Não estou enganado. 61? 61.
Tá. O artigo 61, sobre a natureza das comissões.
57. Ah, o 57 é que tem aquela lapso, não é? Precisamente, Sr. Presidente, relativamente ao artigo 57, aliás, isso já está identificado no documento que a Comissão teve o cuidado de nos enviar, e há, parece-nos a nós que de facto houve um lapso da leitura. Nós, na dúvida, acabamos por votar a proposta da alteração do Partido Socialista, que depois diremos como prejudicada do PSD, mas tenho que reconhecer que de facto isto é uma incongruência e que a solução indicada e correta seria a proposta, o que está na proposta do PSD, que não foi sequer votada. Portanto, hã? Foi rejeitada a eliminação da alínea. Portanto, nesse sentido, ver se poderíamos proceder às votações necessárias para sanar este...
É para corrigir essa votação.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz a favor.
Vamos lá ver. Relativamente à linha C, a proposta do Partido Socialista fala perante o juiz-presidente. Estamos a falar da competência para conferir posse. E, portanto, os magistrados judiciais tomam posse, a linha C, perante o juiz-presidente. Acontece que na linha A e na linha B da proposta de lei do Governo nunca se fala de juiz-presidente, fala-se apenas de presidentes de tribunais, porque são todos juízes. E o PSD seguiu essa formulação. Portanto, não faz sentido numa linha falar-se de juiz e nas outras não falar. Depois, é preciso eliminar a linha D, porque a linha D está fundida na linha C. Portanto, não faz sentido colocarem-se aqui duas regras de tomada de posse relativamente aos juízos da primeira instância. Porque aquilo que se fala na linha D da proposta de lei já está fundido na linha C da proposta do PS e também do PSD. Portanto, são os tribunais de primeira instância. E, por isso, consideramos que devemos reapreciar esta votação no sentido de retomarmos aquilo que o PSD entende que é o mais adequado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Eu concordo com a intervenção, com a esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Peixoto. Acho que, de facto, que ele tem razão e, por isso, a solução mais adequada, de facto, é de votarmos a proposta do... Portanto, retomarmos esta votação e votarmos a proposta do Partido Social Democrata no sentido de se resolver, porque, de facto, a solução que ficou aprovada, sem prejuízo da questão do juiz ou não, seria uma questão, mas a parte de não eliminação da linha D geraria aqui uma situação incongruente, uma redundância.
Portanto, votamos as alíneas C e D da proposta de PSD. Muito bem, então estamos em condições de votar, portanto estamos a votar a proposta de PSD relativa ao artigo 57, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E agora? Portanto, passamos agora ao artigo 61. Temos propostas do PS, PCP e PSD. Sr. Deputado, portanto, Anastácio.
Sr. Presidente, em primeira linha, suscita-nos aqui um comentário. A proposta do Partido Social Democrata prevê no número 6... diz, não implicam a abertura de vaga no lugar de origem as comissões de serviços judiciais, exceto as previstas na linha G do número 2. Ora bem, acontece na PPL, na proposta de lei, o que está referenciado é, não implicam a abertura de vaga na origem as comissões de serviços judiciais, exceto as previstas na linha F do número 2. Ou seja, estamos aqui, que são linhas de facto diferentes. Se for depois vermos ao número 2, a linha F reporta-se ao juiz secretário, chefe do gabinete, adjunto do assessor do Conselho Superior da Magistratura, e à linha G, juiz em tribunal não judicial. Por isso, desde logo, como são questões diferentes, e a aprovação da proposta como está prejudicaria a linha F, prejudicaria a proposta de lei no quadro desta referência à linha F. A minha primeira pergunta é se o objetivo do PSD, se a leitura é mesmo essa, se querem mesmo também impedir que a exceção não se aplique à linha F ou não, portanto, porque para nós não é indiferente rigorosamente.
Obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Eu ou estou a perceber mal, ou o PS e o PSD têm propostas exatamente iguais relativamente para o 61, a linha número 6, não é isso?
O PS não tem proposta.
Tem. Não implica a abertura de vaga no lugar de origem.
Página 192.
As comissões de serviços judiciais?
192.
Página 192. Portanto, é de facto a linha G?
É de facto a linha G.
Sim.
É.
Portanto, estamos de acordo.
Deputado Jorge Lacão?
Sim.
Pede. Tem a palavra? Faça o favor, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. O outro problema à volta do qual andamos é uma posição que nós apelamos ao PSD para refletir um pouco mais. Relativamente à sua objeção da reunião anterior, relativamente à possibilidade de seguirem o regime das comissões de serviço de natureza judicial, o exercício de funções em gabinete de membro de governo responsável pela área da justiça ou encargos de direção superior ou equiparados nos organismos por este tutelado, certo? Era isto. No regime...
Sr. Deputado, qual é o...
Eu estou a falar do artigo 61...
61.
E neste caso, de uma proposta da proposta de lei ao número 3 desse artigo.
Número 3 do artigo 61?
Sim, para o qual não há alteração, mas em relação ao qual o PSD tinha denotado a sua objeção. E, portanto, é para ver se essa objeção é superável ou não que eu agora pretendia usar a palavra. Dado que o PSD propunha. E até o PCP, ao que parece, também propõe a sua eliminação, não é?
Sim.
Bom, a questão é a seguinte. Na legislação em vigor, portanto no estatuto que está em vigor, admitia-se como sendo considerado de natureza judicial as comissões de serviço de apoio técnico-legislativo, estou a ler a lei atual, de apoio técnico-legislativo relativo à reforma do sistema judiciário no âmbito do Ministério da Justiça. Esta fórmula, que é completamente arrevesada, estou eu convicto, tentei dizer isso na última reunião, atualmente serve para nomear qualquer juiz em comissão de serviço equiparado a uma comissão de serviço de natureza judicial. Ao abrigo disto, esta formulação é criticável. É capaz de ser criticável e, por isso, o Governo a substituiu por uma que era mais, digamos, compreensível. Porque dizer, na versão atual, que é para as reformas, para o apoio técnico-legislativo relativo à do sistema judiciário, imagino isto num conjunto do sistema judiciário, no âmbito do Ministério da Justiça, dá para tudo. Não é? Dá para tudo. Agora, o problema é se nós atiramos o menino com a água do banho, ou seja, rejeitamos a formulação que o Governo está agora a apresentar. Mas como essa formulação do Governo é alternativa à que está em vigor, nem ficávamos com a do Governo, nem ficávamos com a versão atualmente em vigor. Nem uma, nem outra. E é isso que eu acho que é um prejuízo para o apetrechamento técnico-jurídico do Ministério da Justiça. Com a possibilidade de recorrer em comissão de serviço a magistrados. Como isso sempre foi assim até agora, é o que eu tenho insistido neste ponto, continuo a achar que nesta formulação que o Governo apresenta ou na que pelo menos está em vigor, uma delas deveria poder subsistir, e é o apelo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, nós continuamos a entender que o membro do Governo responsável da área da Justiça pode exercer funções num regime de comissão de serviço de natureza não judicial, porque não é necessariamente um magistrado. É evidente que a inclusão aqui do membro do Governo responsável pela área da Justiça, suprimindo, deste artigo, todos os outros membros de gabinetes de outras áreas governativas, cria aqui uma situação de um tratamento que aqui se refere apenas à Justiça e afasta outras situações. O que disse agora o Sr. Deputado Jorge Lacão tem razão nesta parte, é que aquilo que está em vigor trata as comissões de serviço como sendo de natureza judicial relativamente a todas aquelas funções de apoio técnico ao legislativo, mas apenas relativas à reforma do sistema judiciário no âmbito do Ministério da Justiça. E, portanto, estamos aqui focados numa questão muito concreta. Os membros do Governo responsáveis pela área da Justiça não tratam especificamente dessa questão. E, portanto, parece-nos preferível, apesar de tudo, manter a atual redação em vigor, substituindo a alínea A da proposta de lei pelo número 2 do atual estatuto. Parece-nos, apesar de tudo, menos confuso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pergunto ao Sr. Deputado Jorge Lacão se aceita esta sugestão.
Da minha parte, creio que é um passo em frente. Eliminamos, se for essa a posição do PSD e também a do PCP, porque o PCP propunha a eliminação da alínea, eliminamos a versão que o Governo tinha apresentado na proposta, mas substituímos essa alínea pela versão que está em vigor no Estatuto. É isso?
Sim.
Se for isso?
É razoável.
Parece que estamos todos de acordo com esta transação. Portanto, imagino que ficaria uma alínea a dizer o seguinte: seguem o regime das comissões de serviço de natureza judicial, as que respeitam ao exercício de funções, e depois a linha A, de apoio técnico ao legislativo relativo à reforma do sistema judiciário no âmbito do Ministério da Justiça.
Estamos de acordo com esta formulação?
E já agora, Sr. Presidente,
Anastácio.
E no que se reporta à questão anterior, a minha dúvida e a nossa dúvida suscitava-se porque se haveria aqui, se estávamos de facto a afastar a linha F, mesmo a proposta do Partido Socialista da linha G, se era uma questão só de remissão da linha, de troca, ou se havia aqui o objetivo de se eram para tratar autonomamente as a linha F e a linha G. Nós de facto tínhamos posto só a linha G, mas tínhamos essa dúvida, suscitou-nos essa dúvida, mas já tive a oportunidade de esclarecer, a nossa proposta é de facto a linha G e portanto está de acordo com a do Partido Social Democrata e portanto também não há aqui reservas sobre esta questão, são as duas propostas iguais nesta matéria.
Portanto, estamos em condições de votar a nova proposta de redação do número 3, que o deputado Jorge Lacão apresentou.
Começaria aqui.
Pode ligar o microfone, senhor deputado. Para ligar o microfone. Eu não ouvi.
Eu estava a dizer o que já tinha dito, no fundo, era só...
Sim.
Portanto, o número 3 fica com o proélio, segue o regime das comissões de serviço de natureza judicial,
exato,
que respeita ao exercício de funções. A linha A da proposta de governo agora é substituída por uma nova, que no fundo é a velha, e que passará a dizer exercício de funções. A linha A de apoio técnico-legislativo relativo à reforma do sistema judiciário no âmbito do Ministério da Justiça.
Certo, que é a reformação que corresponde à linha de vigor.
À linha A, no número 3.
Não, à parte final da
não, mas substituirá esta linha A do número 3. Sim, na proposta de governo.
Muito bem.
Sim, mas é por isso é que eu digo, do apoio técnico-legislativo, etc.
De apoio técnico-legislativo relativo à reforma do sistema judiciário no âmbito do Ministério da Justiça. É isto, não é? Podemos então votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não, o senhor deputado levantou o braço quando eu perguntei quem se abstinha. Não concedemos essa graça ao deputado. Temos agora o número 6, não é? Da proposta de alteração do PS. Não implicam a abertura de vaga no lugar de origem as comissões de serviços sociais, exceto as previstas na alínea Q no número 2. Esta é igual. Muito bem. Muito bem. A do PSD, onde é que está?
É igual.
Sim. É igual? Será aqui? Ah, ali. Muito bem. Portanto, vamos votá-las em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E... está tudo. E o número 61, sobre a natureza das comissões, está fechado. Senhor deputado Fernando Anastácio.
Senhor Presidente, um bocadinho, digamos, vão-nos perdoar este atropelo dos trabalhos, mas é assim, nós já tivemos na anterior reunião a oportunidade de discutir a proposta de alteração do Bloco de Esquerda relativamente ao artigo 82. E que já foi objeto, inclusive, de votação e que foi rejeitada. Contudo, apesar de não termos o Partido Socialista apresentado nenhuma proposta para relativamente a este artigo 82, nós gostávamos, numa perspectiva de melhor de tratar este assunto, de pôr à consideração e fazer distribuir uma sugestão de uma proposta de alteração à redação do artigo 82. E por isso, o Sr. Presidente, estava na mesa, se podia ser distribuído, para ser apreciada.
Isto hoje é só unanimidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos a proceder à respectiva cópia.
Ainda teríamos que votar a PPL, não é? Ainda não foi votada o seu 82 da PPL, da Sim. proposta de lei, portanto, pedimos à consideração esta alteração.
Estou a voto a copiar para ser distribuído. Bom, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacau. Estamos, portanto, a debater o artigo 82.
Oh, Sr. Presidente, portanto, o texto que aqui está apresentado vem muito na sequência do que refletimos a quando da apreciação em concreto das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Eu, na altura, tive a ocasião de dizer que éramos sensíveis à questão de se admitir que certos princípios constantes do Estatuto, nomeadamente aquele que também por iniciativa do PS, logo no artigo 3º apresentámos, para uma clarificação das regras de interpretação jurídica para as decisões judiciais, mas também os naturais princípios da independência, da isenção e da dignidade do cargo, deveriam poder ser ponderadas no conceito de infração disciplinar. E, portanto, neste sentido, uma componente desta proposta visa alcançar esse princípio, esse objetivo. Mas há um outro que não foi muito abordado na nossa reunião anterior e que agora queria abordar desta vez e que corresponde ao segundo segmento da norma, tal como está construído. Há uma coisa que sinceramente me faz impressão, e faz-me impressão que um juiz possa, de acordo com o conceito atualmente em vigor, e que nisto que vou dizer a proposta do Governo não afasta, faz-me impressão que um juiz possa ser sujeito a um processo disciplinar por ato ou omissão, repare-se bem, ato ou omissão da sua vida pública ou que nela se repercutam. Portanto, por atos ou omissões da sua vida pública ou que nela se repercutam. O que estamos, obviamente, a dizer que neste aspecto são atos da vida privada. Portanto, pode dar lugar hoje em dia a um processo disciplinar um ato ou omissão de um juiz praticado na sua vida privada, se entender que ele tem repercussão na pública, não qualificando esse ato ou omissão, a não ser por considerar que ele é incompatível com a dignidade indispensável ao exercício do cargo. Com toda a franqueza, isto é uma porta aberta, é um conceito antigo, com uma porta aberta para um conceito moralista, que é considerar se um determinado senhor tiver um comportamento fora da caixa, desculpe utilizar esta expressão desta maneira, e isso não agradar muito àquilo que se considera ser a dignidade do exercício do cargo, toma lá que levas com um processo disciplinar, por ato ou por omissão, na vida particular. Ora, isto acho que é completamente desproporcionado em relação a uma concepção moderna do que deve ser uma factualidade típica que dê lugar à abertura de um processo disciplinar. E é por isso que no segundo segmento da norma nós apresentamos uma formulação bem mais precisa, dizendo e os demais ilícitos por si praticados, ilícitos, não é quaisquer agora atos da vida pessoal considerados mais ou menos conformes aos usos e costumes, têm que ser ilícitos, que pela sua natureza e repercussão, os atos ilícitos, se mostrem compatíveis com os requisitos de independência e imparcialidade e dignidade indispensáveis ao exercício das suas funções. E assim parece-nos isto adequado e retirávamos, portanto, a carga de poder abrir um processo disciplinar por uma omissão praticada na vida privada que nem sequer tivesse a natureza de um ilícito de qualquer natureza. E é esta a explicação que temos para esta conceptualização da norma relativa ao conceito de infração disciplinar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Portanto, estamos... Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu pedia que este concreto artigo, porque tenho aqui algumas dúvidas sobre estes conceitos, nomeadamente o conceito que agora aqui foi densificado, o conceito de ilicitude, não me parece que deva ser integrado aqui nesta norma, isto é sendo uma apreciação apressada e sem irmos ao fundo da questão, mas a ilicitude, neste caso, é apreciada por quem? Quer dizer, estamos aqui a pôr no corpo de um artigo um comportamento que nós devemos designar como ato, omissão ou comportamento. Depois, se é ilícito ou não, vamos ver. Quer dizer, porque os demais ilícitos por si praticados é que a ilicitude exige aqui um juízo prévio, porventura, feito por um próprio juiz, por outro juiz. E, portanto, este conceito aqui não me parece propriamente feliz. Embora me pareça que esta norma clarifica e está de longe bem mais apropriada do que aquela que consta da proposta de lei. É evidente que temos aqui também a proposta do Bloco de Esquerda, mas é preciso concatenar. Já foi chumbada. Pois, mas de qualquer forma, sendo chumbada e percebendo nós a explicação que foi dada relativamente a atos ou omissões da vida pública e da vida privada, parece-nos, não me recordo de ver uma norma que, digamos, no seu conteúdo e em substância, no corpo do artigo, fale de atos ilícitos. Mas enfim, Sr. Presidente, se pudéssemos deixar isto para outras núpcias, talvez para amanhã, agradecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Leicão, tem a palavra.
Começando pelo fim, mas isso é uma questão para o fim da reunião, é só o amanhã, porque creio que amanhã não poderá ser, mas isso depois é uma questão de marcação de ordem da agenda. Nós estamos abertos a ponderar uma melhor redação, tal como temos estado a ponderar de uma reunião para outra. Se encontrarmos uma melhor redação que permita resolver a questão que eu coloquei. Ou seja, a questão de não admitirmos uma solução que permita poder abrir um processo disciplinar a um juiz por um ato ou omissão, até sublinha omissão, praticado na sua vida privada, que, sem ter uma natureza merecedora de censura pelo direito, lhe venha a dar lugar a um processo disciplinar enquanto magistrado. É uma coisa difícil de entender. Coloquemos isso ao nível dos deputados, por exemplo, para imaginar uma cena dessas, não é?
Obrigado.
Estamos abertos a responder uma melhor redação, se for o caso.
Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, eu percebo a questão que o Sr. Deputado Jorge Leicão está aqui a tentar acautelar, mas também eu tenho algumas dificuldades em enquadrar aqui o conceito de ilicitude ou de licitude. Até porque, como sabemos, há um dever de probidade que assiste a muitas profissões e os magistrados não estão isentos desse dever, que aqui não deve ser também desconsiderado. E, portanto, devíamos ponderar como redigir esta norma, porque, na verdade, a questão da probidade ainda assim é importante, apesar de os dias, de um momento ser outro e dos dias serem vistos de maneira diferente do que era visto há 20 anos atrás, parece-me que o dever de probidade ainda assim é um dever de que não devemos desistir. E, portanto, enfim, podíamos, eventualmente, da nossa parte, consideraremos, estudaremos, mas temos aqui algumas dúvidas quanto à questão da licitude ou da ilicitude. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, eu pedi para intervir, porque esta matéria foi objeto da nossa atenção na reunião passada, a pretexto de uma proposta que o Bloco de Esquerda apresentou, e por isso entendo dever intervir para dizer o seguinte. Primeiro, é resultado daquilo que foi deliberado a título de votação indiciária, é certo, mas que foi deliberado na reunião passada, nós quedávamos nesta matéria por um princípio geral que ficou consagrado por proposta do Partido Socialista no artigo 3º, portanto, com uma afirmação de princípio muito, chamemos-lhe genérica, para por facilidade de expressão. Eu constato e registo positivamente que, com esta proposta que agora o Partido Socialista apresenta, se dá um passo que eu entendo que é significativo, num sentido certo, que é o de, em matéria de infração disciplinar, se densificar um conjunto de limites, se quisermos, de regras, que legitimam de uma forma mais adequada a atuação do poder disciplinar sobre os juízes. Eu acho que isso é certo. E foi isso que, como se recordarão, procurei defender na reunião passada. Portanto, acho que isso é certo, porque isso clarifica uma coisa que nesta altura precisa efetivamente de clarificação, que é em que circunstâncias é que, designadamente, o Conselho Superior de Magistratura pode usar o seu poder disciplinar sobre magistrados judiciais, sobretudo naquelas matérias em que estamos diante de atos que, sendo de natureza judicial, dificilmente se compaginam, com o exercício do poder disciplinar para uma instância que tem uma natureza administrativa. E, portanto, está certo. Este passo é certo. E eu quero sublinhar, acima de tudo, a primeira parte do preceito. O Sr. Deputado Jorge Lacão entendeu sublinhar a segunda e percebe-se bem, mas eu quero sublinhar a primeira parte porque eu creio que ela vai num sentido que eu quero destacar. Não é a solução que nós preconizávamos, mas, apesar de tudo, eu quero reconhecer que há aqui um passo que nós apoiamos, que nós registramos de maneira positiva. Finalmente, uma segunda e última nota a respeito justamente desta dificuldade que se está a suscitar e que é a de haver uma pré-inclusão de uma dimensão de ilicitude e, portanto, isso requerer, eu acompanho nisso o juízo prudente da intervenção do deputado Carlos Peixoto. Quer dizer, quando se inclui um juízo de ilicitude, evidentemente que isso deve obrigar alguma prudência na definição ou na determinação dessa ilicitude. É um bocadinho isso que inspirava a proposta que o Bloco de Esquerda apresentou e que foi reprovada, no sentido de canalizar para o Poder Judicial essa definição a respeito de questões muito concretas. Portanto, creio que vale a pena aqui ponderar bem se esta é a expressão mais adequada, porque ela evidentemente que requer uma competência institucional para a definição disto e, portanto, convém ter isso em atenção. E, portanto, nós acompanhamos esta proposta, somos sensíveis à preocupação que foi expressa pelo PSD nesta matéria, mas creio que isso se resolve com alguma facilidade, enfim, com algum engenho, no que diz respeito à redação do artigo. E creio que, se assim for, há um passo que não deve deixar de ser salientado no bom sentido. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Bom, pronto. Relativamente ao primeiro segmento, penso que estamos de acordo em sintonia relativamente à formulação apresentada. Relativamente ao segundo segmento, a partir da questão levantada por Sr. Deputado Carlos Peixoto, e que eu de imediato disse que estamos disponíveis para refletir sobre a redação, eu próprio estou aqui à volta de possibilidades várias, a questão, eu gostaria de voltar a colocar a questão. Entre a primeira parte da norma e a segunda parte há um I, ou seja, há primeira possibilidade normativa e há uma segunda possibilidade normativa. Na norma em vigor é assim. A norma em vigor tem uma primeira possibilidade normativa e aí já encontramos uma base de consenso. No segundo segmento normativo, a lei em vigor admite que haja possibilidade de levantar processos disciplinares por atos e omissões da vida particular suscetíveis de pôr em causa a dignidade do exercício de funções. E eu, com devido respeito, para quem possa não concordar comigo, isto só me faz lembrar a sociedade das pessoas bem comportadinhas. Se um juiz, de acordo com um critério moral dominante, não for uma pessoa bem comportadinha, é suscetível de, com isso, lhe abrir um processo disciplinar. E a minha objeção é, então, mas pode-se abrir um processo disciplinar a alguém que, por uma conduta privada, não cometeu um ilícito? No âmbito da sua conduta privada, não cometeu um ilícito? Então, por carga de água, é que se vai abrir um processo disciplinar no âmbito da sua vida pública? E este é o problema que eu estou aberto a uma redação adequada, mas que acho que devíamos resolver para não deixar ficar aqui a velha, digamos, sequela moralista de um tempo que já lá vai.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Presidente, penso que da nossa parte como este é um assunto que já tinha sido abordado e que está agora a ser reintroduzido, até com uma proposta de alteração, mas não vemos inconveniente que se deixe o assunto em que se passe à frente, no sentido de se poder maturar melhor a redação, para ver se encontramos aqui nas próximas reuniões, conseguimos fechar uma redação sobre isto e cada um fazer um esforço no sentido de se encontrar aqui uma solução que seja o mais consensual possível sobre esta matéria. Portanto, a minha proposta era no sentido de podermos avançar, porque penso que não vamos com certeza resolver agora a redação final em consenso todo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Portanto, eu penso que é líquido que a primeira parte da proposta apresentada e é pacífica, não é? A segunda parte, os demais ilícitos, não é? Incompatíveis com os requisitos de independência, personalidade e dignidade, parece carecer de melhor reflexão, ou Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça
a... Sr. Presidente, talvez para dar aqui alguma achega a isto e para ver se podemos resolver esta questão ainda hoje, eu acho que poderia ser útil substituirmos a expressão ilícitos por factos, em primeiro lugar, por uma razão, porque a primeira parte da norma fala de factos, não fala de mais nada, e portanto a segunda parte da norma também deveria falar de factos. E depois, saber se esses factos, esses outros factos, são ou não são, ou tipificam ou não uma infração disciplinar, depende muito do juízo que se faça, se eles são ou não são incompatíveis com os requisitos de independência, imparcialidade e dignidade da função. Eu acho que nós, de facto, não podemos colocar esta questão só ao nível da ilicitude, porque há factos que não são ilícitos, não são dignos da função e merecem, a nosso ver, um tratamento disciplinar. Mas é exatamente esse juízo que deve ser feito no âmbito do processo disciplinar. Ou seja, se o relator do processo disciplinar entender que aqueles factos, mesmo não sendo ilícitos, são suscetíveis de tipificar uma infração disciplinar, então... Porquê? Porque colidem, confrontam-se com os requisitos de independência, imparcialidade e dignidade, então o magistrado será punido por uma infração disciplinar. Esse juízo poderá ser feito no próprio processo disciplinar e terá que ser feito. Agora, estarmos aqui a falar de ilícitos é colocar a fasquia a um ponto que é perigoso, porque há muitos factos que, não sendo ilícitos, não são punidos. E, portanto, colidem com o exercício da função. E um juiz... Não, vou dizer, bonitos, quando digo bonitos, admissíveis, moralmente admissíveis. Portanto, a censura que deve ser feita deve ser, de facto, ponderada no próprio processo disciplinar. Portanto, aqui esta segunda parte pudesse ser alterada. O Sr. Deputado Jorge Lacão não gosta dos atos ou omissões, percebo, já lá estão, mas quer dizer, colocar factos por si praticados, portanto ir até ao fim, e depois se verá, em cada processo, caso a caso, se verá se o ato em si é ou não é passível de censura disciplinar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pergunto se a substituição de ilícitos por factos se é aceitável para os senhores deputados.
Se ficassem os demais factos por si praticados, que pela sua natureza e repercussão, sempre é um bocadinho melhor do que aquilo que está, se mostra incompatíveis, etc, etc. Portanto, e os demais factos por si praticados, que pela sua natureza e repercussão, etc. Sim.
Eu perguntava o que é que juridicamente são factos praticados. É,
são os demais
atos,
atos
nós percebemos.
São os demais atos.
Tem atos.
Os demais atos factos, por si praticados.
Factos fica estranho. Sou
não,
um bocadinho
não,
estranho praticar factos.
E os demais atos por si praticados.
Qualquer diferença de da primeira parte para a segunda, qualquer defesa da segunda relativa à primeira, repercute sobre a primeira. Portanto, se forem atos nas duas, fica bem.
Certo. Os atos ainda que meramente culposos, praticar as funções das associações com os municípios do Estatuto.
Pois,
se
a infração disciplinar, os atos, ainda
que
meramente culposos, etc., e da segunda parte.
E os demais atos.
Atos, os praticados.
Que, pela sua natureza e repercussão, se mostrem compatíveis, etc.
Pergunto aos seus deputados se.
Se isto continuar assim, o José Manuel Pereira ainda vem aqui dar-me um abraço.
Ainda vai ser
que, pela sua natureza e repercussão, está colocada a vírgula. Substituído os ilícitos e os factos por atos, e vamos então votar?
Sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PCP e do CDS, e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Ora, o PS fez-nos aqui chegar ainda o 83G, infrações muito graves.
Eu acho melhor começar a retomarmos o 83.
Sim.
Que é agora onde íamos ficar.
Ah, certo. Que será apreciado no quadro do 83, onde estávamos. Muito bem. Eu pergunto se os seus deputados ainda têm ânimo para finalmente retomarmos o 83º. Vamos então para o 83º. Temos uma proposta, não é, de alteração de PSD. Ora, 83, exato. O número 3 do artigo 83, da página, no quadro comparativo, está na página 232, ao fundo. O Sr. Deputado Carlos Peixoto pretende acrescentar alguma coisa?
Sr. Presidente, é só para dar conta de que esta proposta do PSD vem na sequência de uma sugestão do Conselho Superior de Magistratura, e do que se trata é apenas de alterar o momento a partir do qual se comunica o Conselho Superior de Magistratura do momento em que se comunica ao Conselho Superior de Magistratura, digamos, da constituição do juiz como arguído, ou, como estava na proposta, do despacho que designa dia para julgamento. É evidente que esta formulação foi recuperada agora com a alteração, mas não tem muito a ver uma coisa com a outra. E, portanto, aquilo que nós propomos é que, logo a partir do momento em que o juiz é constituído como arguído, se deve dar conhecimento desse facto ao Conselho Superior de Magistratura, porque este momento é um momento relevante, quer dizer, na vida do magistrado, e também na supervisão que o Conselho Superior de Magistratura tem que ter relativamente a um juiz que sofre deste estatuto, que é um estatuto que às vezes é favorável, mas não deixa de suscitar aqui, digamos, alguma atenção por parte do Conselho Superior de Magistratura. Verdadeiramente é isso, Sr. Presidente.
O que é que acrescentou, Sr. Deputado Jorge Lacão? Estamos no número 3 do 83.
Oh, Sr. Presidente, só me esqueci de uma coisa. Não é da Constituição como arguída, é da validação da Constituição como arguída. Tem que ser validada por um magistrado.
Mas é porque na formulação que vem na proposta do Governo e que está ou não vem na proposta do Governo, é diz, preferir despacho de pronúncia. o despacho que designa dia para julgamento em processo criminal. E o PSD propõe preferir despacho de validação da Constituição de magistrado social como arguído. Isto levanta uma questão que a gente precisa de apurar aqui. Não te esteja a escapar alguma coisa, eu acho que não. Que é a seguinte, despacho de pronúncia acontece nos casos em que há instrução. Em que é requerida a instrução. Porque quando não é requerida a instrução, não há despacho de pronúncia. Há acusação definitiva. E a acusação só não é definitiva se, uma vez estabelecida a acusação, no prazo processual adequado, se requerer a abertura da instrução. Ora, quando na proposta do Governo só se fala em preferido despacho de pronúncia, dá a ideia que não se admite a possibilidade de haver despacho de acusação com natureza definitiva. E por isso é que o PSD, acho eu, que fez o que fez, que foi preferir despacho de validação da Constituição de magistrado judicial, como arguído. Ou seja, seja por via da acusação. Preferir despacho de validação da Constituição de magistrado judicial como arguído. Ora, o que o Governo está a propor é uma coisa diferente. É na fase terminal e vocês é na fase inicial.
É.
Pois. Estás-te a rir, mas é que há aqui uma outra parte.
Não tem nada a ver.
Tem, pois não, não tem.
Tem uma piadola do Sr. Deputado António Filipe, não tem nada a ver com esse
assunto. Acho que sim.
Não, o problema é que se proposta o Governo, a gente concorda com isto.
É que um convidado consigo abrir, não deve ser o Conselho de Justiça, não deve ser para efeitos disciplinares, como é o caso.
Pode ser constitucional.
Também pode.
Com as nossas formulações agora.
E com as nossas formulações, mesmo com as anteriores, o gajo não podia ser, era objeto de prisão preventiva ou de detenção. Com o que eu tinha dormido podia a qualquer tempo. Agora, porque é que o Conselho de Justiça da Magistratura não podia saber disso? Se houver lugar em processo disciplinar, a partir do momento tem que conhecer esses
fatos. Faz sentido,
faz sentido votarmos a favor.
Não está no guião.
Pois, mas.
Percebes, não é? É a nossa contribuição.
Sim, e acho.
Bem, é como se eu estivesse assim, se eu não estivesse já mandado.
Estamos os dois a esclarecer-nos.
A esclarecer. está. Podemos continuar.
Confirma, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Podemos votar? Vamos votar então o número 3 do artigo 83. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos depois o 83B relativo aos números 1, portanto ao 83A, sim, da proposta do Governo, quando de facto qualificado como infração disciplinar seja também considerado infração penal. O direito previsto do número 1 tem o prazo e o regime de prescrição estabelecidos na lei penal. Estamos em condições de...
Aqui é que eu não percebo qual é a alteração de conteúdo que possa resultar da proposta do PSD. Aqui é que me parece só mudar por mudar a redação, porque no do Governo diz que aplicam-se os prazos e o regime de prescrição estabelecidos na lei penal. Qual é o alcance útil?
Sr. Presidente, não é, aqui, se me permite, aqui não tem a ver com o conteúdo, tem mesmo a ver com a arrumação do artigo e da clarificação que deve ser feita. Porque o que nós queremos aqui significar é que é o direito previsto no número 1 que tem o prazo e o regime da prescrição estabelecido na lei, e não outra coisa qualquer. Porque se vir o artigo 83B, número 3 da proposta de lei, parece que há aí qualquer inciso que falta, há aí qualquer coisa que não está bem. Quando o facto qualificado como infração disciplinar seja também considerado infração penal, aplicam-se os prazos e o regime de prescrição estabelecidos na lei penal. Mas só se aplicam os prazos relativos aos direitos previstos na linha 1, no número 1. No número 1 do artigo. Que é esse direito que está aí a ser falado. No fundo é uma questão, digamos, de pormenor. Está-se a falar do direito de instaurar procedimento disciplinar. E, portanto, é esse direito que se aplica o prazo e o regime da prescrição estabelecido na lei penal. É pormenor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, pode ajudar. A sugestão é mesmo do Conselho de Magistratura, para tornar isto mais claro.
Estamos em condições de votar?
De facto, a solução não é completamente inócua, porque isto, a aprovarmos esta norma, nós passamos a ter um prazo, os prazos para a instauração do procedimento disciplinar têm uma natureza substancialmente diferente em termos de prescrição do que os prazos em processo penal. Portanto, são realidades distintas e são bastante mais curtos. Se nós formos por este caminho... E estamos, no fundo, a suspender este prazo. Estamos a alargar de uma forma bastante significativa os prazos para o início de um procedimento disciplinar, o que, na nossa opinião, não me parece adequado, porque vamos deixar aqui o cutelo do procedimento disciplinar num rácio completamente diferente daquele que merece uma tutela do âmbito do direito penal. E, por isso, é no fundo, a transposição de um regime e de uma coisa que para o direito disciplinar do direito penal, que não nos parece que seja a solução adequada e é a consequência direta desta alteração ao reportar para o número 1, poderemos ter um procedimento disciplinar com um prazo muito mais alargado.
É um procedimento criminal,
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, vamos lá ver. O artigo 83, a linha B, número 3 da lei, diz que quando o facto qualificado como infração disciplinar seja também considerado infração penal, aplicam-se os prazos e os regimes de prescrição estabelecidos na lei penal. Mas aplicam-se a quê? O que nós queremos dizer é que se aplicam à caducidade, ao direito, não é à caducidade, ao direito de instaurar o procedimento disciplinar. Ou seja, nesse caso concreto, aplicam-se os prazos estabelecidos na lei penal. Sim, mas quer dizer, agora fica muito mais claro que é o direito de instauração do procedimento disciplinar e esse, e não outros, não estamos aqui a falar, o problema é que nós não sabemos a que é que se aplicam os prazos e o regime das prescrições estabelecidos na lei penal na proposta de lei do Governo. Não sabemos a quê. E o que nós estamos aí a dizer... Está bem, mas... Pois é, um bocadinho isso, quer dizer, é aprimorar isto. Vai dar ao mesmo.
Bom, vamos então votar. O número 3 do artigo 83B da proposta de PSD, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado que voto favorável do PSD, a abstenção do PS e do CDS e, presumo, os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e PCP. Presumo não, confirmo. Vamos então para as infrações muito graves. Ou é muito tarde para as muito graves? Vamos tentar resolver as muito graves então. Página 240 do quadro comparativo com a nova redação que foi agora distribuída.
Domingos Jota.
É, portanto, a proposta que foi agora distribuída pelo PS, o incumprimento reiterado dos deveres legais de apresentação de declaração de rendimentos e património, acrescenta à linha J ao 83G. Tem discussão? O Sr. Deputado Jorge Lacão tem a palavra.
Sr. Presidente, é uma consequência lógica do que já aprovámos em relação a esta matéria, porque nós já aprovámos a consignação do dever de apresentação das declarações de rendimentos e património no Estatuto, já aprovámos uma norma, aprovámos ou está apresentada? Eu creio que já foi. Então está apresentada para as competências do Conselho Superior do...
Sim, está para o Conselho.
Está ainda para...
Está para o Conselho.
Está ainda para ser vista, não é? Ainda não chegámos lá. A não ser que queiram adiar isto em função do destino da outra. Mas acho que não vale a pena. Porque a outra, o que diz, é que se aplicam as consequências sancionatórias do regime aplicável às declarações de rendimentos e património. Mas são as consequências sancionatórias de natureza penal. Esta aqui, como é de natureza estatutária, não pode ficar no outro, tem que ficar neste. Portanto, é apenas para dar coerência à arquitetura.
Votar a linha J do artigo 83-G.
Lembro que, por exemplo, a consequência estatutária para os deputados que não apresentarem isto é a perda de mandato. Só para se perceber, de facto, qual é o sentido da equivalência.
Muito bem, podemos... Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz a
pergunta. Exatamente na sequência daquilo que disse agora o Sr. Deputado Jorge Lacão, se para os deputados há a perda de mandato, porquê é que para os magistrados tem que haver um incumprimento reiterado?
Porque para os deputados, no fundo, também é a mesma coisa. Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo porque um deputado tem que, para perder o mandato, tem que se fazer a prova de que houve uma intencionalidade e, portanto, uma atitude dolosa na recusa da apresentação da declaração.
Portanto, para o PS, o reiterado é mais que...
Para permitir...
É ter sido notificado e não o fazer.
Exatamente.
Sim, sim.
Sim, sim. Não é logo a...
É que o reiterado, depois, a segunda sim, não, mas... a terceira não, a quarta não, mas, enfim.
Estamos de acordo quanto ao reiterado?
Sim, não. É uma a mais.
O Sr. Deputado da Empresa propunha teimoso. ou mesmo casmurro. Muito bem, vamos então votar. Vamos votar.
Não tem número. Tem
que... Faz a vossa deputada. Não, estamos a propor só alteração. Só temos esta proposta de alteração. Sra. Deputada, só temos esta proposta de alteração de acrescentar à linha J à proposta de lei do Governo. Portanto, estamos só a votar as alterações. É 83G. G. E só temos esta proposta de alteração, daí estamos a votar. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? Não? Ainda não? Vá. Sr. Deputado Carlos Peixoto?
Sim,
83G, a linha J, o incumprimento reiterado dos deveres legais de apresentação de declaração de rendimentos e património, é acrescentada a esta linha. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Certo? Ora, passamos então... 83H. Assim nunca mais acabamos 83, com tantas... letras do alfabeto. 83H. Não, 83H é página 244. Ah, pois não, não. Não, não é mais adiante. 44, 45. Certo. Portanto, temos uma proposta. É esta aqui. Não, é esta aqui. Não. Temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, não é? Relativamente à linha F.
Temos aqui uma primeira.
A
linha E.
Ah. E da linha. Ah, certo. Tá, temos primeiro a linha E do. A linha E é objeto de uma proposta de alteração do PS. Exato. Começamos então por esta, para a linha E. O deputado Sr. Anastácio. Podemos colocar à votação? Podemos votar, portanto vamos votar a proposta de alteração do PS relativamente à linha E da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com o voto contra do CDS, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Passamos então agora à linha F. A proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Zé Malpureza, nada a acrescentar. Portanto, estamos em condições de passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, quem se abstém? Portanto, está aprovada com as abstenções. Está rejeitada com o voto contra do PS, a abstenção do CDS e do PSD e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e PCP. Temos agora a proposta de alteração do PCP para a linha F. É igual? É igual? Portanto, não é necessário votar. Muito bem. E agora passamos ao 83I. No 83I, infrações leves. Isto está a amenizar-se um bocadinho. É. Página 250, a linha C, proposta do PS, portanto, estamos em condições de votar, vamos votar então à linha C da proposta de alteração do PS, relativamente ao artigo 83I, quem vota contra, quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do CDS.
Sr. Presidente, estava aqui a ver, nós temos aqui uma dúvida.
Sim.
Aqui tem uma linha D, não sabemos se isto se corta à linha C, porque não há linha D aqui.
Sim. Esta é a linha D? Sim.
Temos que cortar.
Corta-se?
Tá.
Portanto... circunstâncias e frações leves. 85A. Temos a proposta do PSD na página, no quadro comparativo, página 286.
Eu peço desculpa, ainda estamos. Estamos no 83 ainda.
Exato.
O 83I.
Não, já foi votado agora. Estamos no...
Não, Sr. Presidente, mas...
85A. Sim, diga.
Mas ouvi alguns dizer que a linha C, da proposta de lei era para cortar. Não?
Não. A linha D é um lapso.
A
ao fundo
D,
da página 250. É. Foi uma dúvida que tínhamos aqui e confirmamos que, efetivamente, era para cortar. Portanto, 83I está, não é? Artigo 200, página 249. E agora temos as circunstâncias agravantes especiais, 256. Temos as circunstâncias agravantes especiais, conforme proposta do PSD, proposta de alteração do PSD, que consta da página 260... 200 e... 85A, certo. São circunstâncias agravantes da infração disciplinar, as seguintes... Portanto, podemos parar a votação, quem vota contra, quem se abstém, Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao 95. O número 2. Temos uma proposta de alteração do PSD, relativamente à suspensão. Passa a ser de 2 anos, não é? Isto como é que é? A suspensão pode ser de 20 dias a 2 anos. É. Podemos votar?
Eu não sei, só queria explicar muito rapidamente que nós vamos fazer uma proposta exatamente igual no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e que tem a ver com o facto de a pena de ter sido eliminada a pena de inatividade e para que não exista um fosso muito grande entre a pena de suspensão e a pena imediatamente superior, que é a reforma ou a aposentação compulsiva, nós entendemos estender a possibilidade da pena de suspensão ir até 2 anos. Porque se não o fosse, e com o fim da pena de inatividade, a opção de quem decide teria que ser logo pela reforma compulsiva ou pela aposentação. E parece-nos que fica mais, digamos, com maior harmonia esta alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pergunto se estamos em condições de votar. Presumo que sim. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitada, com a abstenção do CDS, o voto favorável do PSD e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. E agora, portanto, está... Onde é que estamos agora, então? 200 e... então. Já passamos para o outro. Muito obrigado. Portanto, página 286 do caderno comparativo, do quadro comparativo, perdão. Ora bom, eu punha à consideração dos senhores deputados o facto de já passadas 8 horas. Não? Então, prosseguimos. Querem... muito bem, vamos então passar ao artigo 95. 110A. Ah, sim, este é dos que... Pois. 110A. Apensação de procedimentos disciplinares. Estamos ainda no âmbito disciplinar. Temos uma proposta do PST relativamente ao artigo 110A, que altera o número 1 e 2 da PPL. Estamos em condições de passar à votação?
Sr. Presidente, o propósito da intenção da proposta de alteração do PSD tem a ver com o facto de se passar de uma mera possibilidade, uma mera hipótese, a uma obrigatoriedade. Nós entendemos que na apreciação da conduta disciplinar ou digamos, do comportamento com relevância disciplinar de um magistrado devem estar apensados todos os processos, obrigatoriamente não haver apenas essa possibilidade por parte de quem é relator ou instrutor do processo. E, portanto, é de facto isto, quer dizer, é haver uma apensação porque entendemos que faz todo o sentido quem decide ter mais elementos do que menos. É essa a lógica.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Desta vez é mesmo para contrariar o Sr. Deputado Carlos Peixoto, porque a gente costuma dizer que a lei é geral e abstrata e por isso é cega e, na verdade, o bom senso é que a aplica. E a proposta que vem do lado do Governo é uma proposta na lógica do bom senso. O instrutor, ou os instrutores, se for o caso, podem aferir da utilidade para a dinâmica do processo de poder haver a pensação e essa faculdade fica consignada. Mas pode resultar exatamente o contrário. Ocorre-me imediatamente uma situação. Há bocadinho tivemos a ver que quando há processo penal simultâneo com o processo disciplinar, o prazo de prescrição do disciplinar pode acompanhar o processo penal. Ora, se fizermos uma apensação obrigatória, teríamos situações em que uma situação disciplinar poderia ser resolvida num momento mais curto e, por causa da apensação legalmente obrigatória, ficaria a marinar dependente de uma outra que vai levar muito mais tempo a decidir por causa da dinâmica de um processo penal. Consequentemente, isto não traz nenhuma utilidade, pode, aliás, trazer muitos inconvenientes. Consequentemente, a proposta do Governo, a nosso ver, é sensata e esta maximalista do PSD não tanto e portanto, iremos votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem algo a acrescentar?
Sr. Presidente, nós não fazemos muito fincapé, nem somos fundamentalistas nisto, portanto, retiramos a proposta. É mais fácil.
Retirou a proposta? Muito bem. Portanto, está retirada. Vamos passar ao 112, nomeação de defensor. Temos uma proposta do PS. Temos uma proposta do PS relativa ao número 1 do artigo 112 e número 2. Sr. Deputado Sr. Anastácio, tem a palavra.
Esta proposta é só, aliás, vem na linha até de uma sugestão da Ordem dos Advogados e é, no fundo, assegurar que o patrocínio a construção de um advogado para o defensor, no fundo, a defesa dos direitos neste caso, do arguido.
Sr. Deputado Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, vamos lá ver. O Partido Socialista altera a proposta de lei no sentido de passar a constar a expressão advogado em vez de defensor, é isso, não é? Mas verdadeiramente não se entende muito bem esta alteração porque o defensor é sempre um advogado. Não, nem sempre, não é sempre um advogado, não pode ser outro. E portanto, não entendo o alcance da proposta, embora sendo eu advogado, até gosto mais da expressão advogado do que defensor. Mas não entendo muito bem isto, sinceramente, não sei porque qual é o requinte aqui da alteração. É só porque gostamos mais dos advogados. Não, quer dizer, reparem, é que quando o advogado, quer dizer, se o defensor é sempre advogado, não se percebe. Mas está tudo bem, se é por uma questão, digamos, de
muito bem. Logística. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Algum comentário do Sr. Deputado António Filipe ou do Sr. Deputado José Manuel Pureza?
Neste caso é muito
grave. Então, eu 112. Vamos então colocar à votação o artigo, a proposta de alteração do PS relativamente ao número 1 e número 2 do artigo 112. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do PSD e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares.
Sugeria que, como ainda falta, de facto, imenso, não vai ser possível acabarmos isto hoje, se poderíamos suspender aqui os trabalhos, depois continuaríamos logo que fosse possível.
Numa futura reunião, sem prejuízo que adiante já isso, que eu amanhã tenho uma comissão de inquérito da Caixa Geral de Depósitos e não posso de maneira nenhuma estar aqui na reunião da primeira comissão à mesma hora. E penso que o Sr. Deputado Jorge Lacão...
Amanhã é dia de conferência de líderes também, portanto, e amanhã...
Portanto, pedíamos que não fosse agendado para amanhã, mas sim para a primeira reunião logo a seguir à interrupção dos trabalhos. E se fosse, e caso este calendário fosse, como houvesse concordância, como temos marcado uma reunião do grupo de trabalho dos para a parte do Ministério Público, mas essa reunião era subjacente, era na sequência de um prazo que havia até terça-feira, era também adiarmos esse prazo e marcarmos depois a reunião logo a seguir ao
então amanhã não há reunião da primeira comissão para este
dia? Há para outros assuntos. Há uma série deles.
Deputado?
Há um parecer.
Pode começar às 10 horas, como estava previsto? Sim. A reunião da manhã pode começar às 10, ou, se a senhora deputada Vânia Dias da Silva preferir, às 10:15.
Bem, vem, amanhã é a audição do Ministro da Justiça. O Filipe, não? É o Filipe que está a preparar isso.
Ora, só um minuto, realmente. É que há petições para admitir, o parecer. Ah, está aqui.
Há outras coisas. Não?
Está aqui. Informações para dar. Pois. Sobre o seu projeto, fixação da redação final. Há uma redação final relativamente ao acolhimento residencial de crianças e jovens. Um parecer. Há requerimentos. Eu penso que pode ficar para as 10 horas.
10 horas.
É.
E, Sr. Presidente, se pudesse então ficar consignado que o prazo, eu, se não vesse oposição, o prazo para as propostas do Ministério Público seriam até à sexta-feira da semana a seguir, na semana até 31 de maio, está bem? Para termos a garantia que aprovaríamos isto na...
10 e meia. 10 e meia.
Não. Há outras coisas, não é?